Operation Desert Storm had begun. British RAF pilots in low-flying Tornado aircraft carried bombs designed to crater Iraqi runways. The Americans' first target was Iraq's capital. From the rooftops of Baghdad, 3,000 anti-aircraft guns fired into the night. At exactly 3 a.m., the pilot in the lead aircraft pushed the button and a 2,000-pound laser-guided bomb descended on its target. Cruise missiles launched from US warships knocked out the power stations and plunged the...
Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso aqui, Planejamento Antifrágil. Hoje nós vamos com a matriz Carver. É um instrumento interessante para a gente priorizar as coisas que devem ser feitas. Aliás, deixa eu até voltar aqui para comentar uma coisa interessante. A gente está falando de planejamento, né? Mas uma parte importante da questão do planejamento é a capacidade que nós temos que ter de executar as coisas. Então, a aula anterior eu falei sobre execução e hoje eu vou passar uma ferramenta que eu acabei aprendendo a utilizar e é interessante como a gente faz alguns exercícios aí, ela revela claramente como é que você tem que priorizar suas ações, né? E o nome dessa ferramenta é a matriz Carver e a história dela começa lá na Guerra do Golfo, com um exemplo interessante, né? Durante a Guerra do Golfo, entre as forças da coalizão lideradas pelos Estados Unidos e o Iraque, os norte-americanos tinham um problema muito complicado lá, que era o seguinte: eles queriam começar a fazer o ataque deles, mas era muito perigoso entrar por terra, porque eles podiam perder muitos homens, muitos aviões, muitos equipamentos. Então eles tinham que fazer um levantamento ali para descobrir como começar aquele ataque, né? E eles escolheram tomar algumas providências. A primeira delas era incapacitar o sistema de defesa aéreo iraquiano, né? Isso tinha que acontecer antes de começar os ataques. Então eles dividiram aquele sistema em partes menores. Então sabiam que existia um sistema muito grande, dividiram esse sistema em partes menores, identificaram pequenas centrais de comunicação que estavam enterradas na areia e partiram para destruir cada uma dessas centrais de comunicação antes de começar os ataques aéreos. Impediram, assim, que fossem coordenados os disparos das baterias de mísseis contra as aeronaves americanas, né? E aí venceram a guerra em 7 meses. 7 meses. Uma das ferramentas fundamentais que eles utilizaram foi exatamente a matriz Carver, né? Que foi definida para definir que ações deviam ser executadas, quais deviam ser em primeiro lugar, qual era o impacto de cada uma delas e assim fazer um ataque de forma mais eficiente. Então, eu vou contar por que o nome dessa matriz é Carver, né? É porque isso aqui é um acrônimo, né? Começa com um C de criticidade, que diz o seguinte: quão crítico é esse alvo em relação ao teu objetivo principal? Se ao atacar esse alvo você chega mais perto do teu objetivo, que é ganhar a guerra, ou só vai perder seu tempo e energia, né? E a criticidade de um alvo significa que quando ele for atingido, vai ter um impacto significativo no sucesso da missão. Então eles medem primeiro isso, sabe? Quão crítico é o alvo que eu quero atingir. Na sequência, você vem com A de acessibilidade, que tem a ver com a facilidade de atingir esse alvo, né? Dá para começar agora já ou você vai ter que tomar uma série de passos, fazer investimentos e tudo mais? Quanto custa ter acesso a esse alvo? O objetivo é muito fácil de acessar ou vai precisar de recursos que você não tem? Depois vem o R de retorno, que tem a ver com o impacto na capacidade do inimigo de se recuperar depois que o alvo for destruído. Então pode ser que você faça um tremendo esforço, destrua aquele alvo e o inimigo volte no instante seguinte, porque é muito fácil ele ter o retorno, né? Se o inimigo se recupera rapidamente, talvez seja ter perda de tempo você atacar. Depois vem o V de vulnerabilidade, que tem a ver com a vulnerabilidade do alvo, né? Dá para usar tudo que você tem agora e atacar imediatamente? Ou você vai ter que fazer um investimento novo para poder vencer essa invulnerabilidade que esse alvo, porventura, tenha, né? É caro ou é barato demais destruir esse alvo? Talvez o preço da destruição do alvo torne ele invulnerável, né? É uma avaliação a ser feita. Na sequência vem o E de efeito, que, é claro, né? Qual é o efeito que você... Que consequência vai haver a destruição desse alvo, né? Qual é o efeito que tem para o teu negócio? Se a gente alcançar o objetivo, qual é a consequência em nossas vidas e nas vidas dos outros? Qual é a consequência em relação ao objetivo principal, que é vencer a guerra? E por fim vem o R de reconhecimento, que tem a ver com, vem cá, esse alvo é fácil de ser visto? Ele está muito camuflado? Está difícil encontrá-lo, né? É fácil reconhecer os passos que você precisa para atingir esse alvo? É algo familiar? Ou você vai ter que começar do zero e aprender de novo para poder reconhecer esse alvo? Então, temos aqui, ó, criticidade, acessibilidade, retorno, vulnerabilidade, efeito e reconhecimento. Isso ajuda a gente a montar a matriz Carver e com ela definir quais são os pontos mais importantes que vão dar maior efeito no menor tempo, com a melhor relação custo-benefício, né? Então, expliquei o que é a planilha, agora vou mostrar como é que ela é usada e vou usar aqui um exemplo interessante que é com relação ao Café Brasil Prêmio. Então, isso aqui é real, tá? Foi um estudo real que eu fiz, que eu ainda estou usando, quando eu estabeleci que eu tinha essa missão aqui. Eu preciso aumentar o número de assinantes do Café Brasil Prêmio. Então, a primeira coisa é um trabalho insano de pesquisa, de ver o que existe no mercado, de fazer um brainstorming, né? De pensar no problema, nas possíveis soluções. A gente foi discutindo o assunto, relacionou uma, relacionou a outra e acabou optando por algumas soluções que eu apliquei aqui. Então, a primeira providência necessária, ou que seria importante, não está em ordem de prioridades, tá? Isso aqui é um elenco de ações a serem feitas sem prioridade. Ela vai ser priorizada quando eu terminar de montar a matriz, né? Então a gente colocou ali, ó, melhorar o aplicativo mobile, a gente sabe que o nosso aplicativo é ruim, ele tem que ser melhorado, reformar o nosso website atual, deixar ele mais amigável, deixar mais fácil das pessoas encontrarem o conteúdo, criar uma assinatura corporativa, que seja uma venda, em vez de vender para indivíduo por indivíduo, vender para uma empresa que compre um pacote de assinaturas, criar um plano de afiliados, colocar outras pessoas para ajudar a gente a vender as assinaturas, né? Criar parcerias para divulgação do nosso projeto, investir em marketing digital, fazer o marketing, né? A propaganda do projeto, intensificar jornadas, que são aquelas receitas que eu coloco ali, né? Se você quiser tal assunto, veja isto, veja isso, veja isso, veja isto. E por fim, criar resumos dos conteúdos, fazer o conteúdo que está grandão, por exemplo, uma publicação com uma hora e meia de duração, transformar num videozinho de 10 minutos, 15 minutos, e uma publicação de 80 páginas, transformar ali num folhetinho de 4 páginas, para tornar mais fácil a pessoa se acostumar ao conteúdo, se ela gostar, ela mergulha um pouco mais fundo, né? Bom, de onde veio essa sequência aqui? De onde veio isso? Cara, veio da discussão, né, da experimentação, de ver o que tem no mercado, da gente conversar com os usuários, bater um papo com a turma, entender o que está acontecendo, ver onde é que o calo pegava, como é que podia facilitar. A gente então foi elencando e esse aqui talvez seja um momento crucial, né? Porque depois que isso aqui estiver definido, aplicar a planilha nele é muito mais fácil. O problema todo é você definir esses passos antes. Então tem um grande trabalho de discussão, tem mais gente envolvida até chegar nessas questões aqui. Eu tenho aí, olha, 9 pontos. Podiam ser 10, podiam ser 5, podiam ser 4. Você define quantos você vai trabalhar. E aí você começa, então, a montar a tua planilha, começando com a criticidade. Então, tá lá, ó. Quão crítico é esse alvo em relação ao objetivo? Deixa você mais perto do objetivo? Quando ele for atingido, vai ter um impacto significativo? E a gente então bota uma nota ali. No caso aqui eu fiz de 1 a 5. Você pode fazer de 0 a 5, você pode fazer de 0 a 10, quanto você quiser. O importante é ter uma escala que eu possa dar uma nota. Quanto maior for a nota, mais importante é para ter sucesso na missão. Então, uma nota 5, que é uma nota muito alta, significa que isso é muito importante. A nota 0, nada importante. E fui classificando ali. Então, peguei o primeiro item ali, ó. Qual é a criticidade de melhorar o mobile? Cara, é nota 5. É absolutamente fundamental ter o nosso aplicativo funcionando muito bem. Nota 5. Né? E ali vão dando notas para os outros pontos. Vou pegar uma nota baixa lá. Investir em marketing digital. Qual é a criticidade disso, cara? É importante? É, cara, mas hoje em dia já não é tão importante. Porque a gente vem analisando que o resultado de botar dinheiro e marketing digital, não está sendo interessante, cara, não está bom. Então, se a gente colocar o dinheiro ali, eu tenho dúvidas se nós vamos ter um resultado importante ali. Se o resultado acontecer, seria nota 5. Mas eu já sei de antemão que não é, então já dei uma nota baixa ali, já sabendo que mesmo que funcione, o volume de dinheiro a ser aplicado é tão grande que eu não vou conseguir colocar ali. E eu tenho dúvidas se hoje em dia colocar dinheiro no marketing vai valer a pena ou não, né? Bom, o outro ponto interessante é discutir acessibilidade. Então, qual é o grau de facilidade para atingir o alvo? É fácil atingir esse alvo? Então, você vai reparar ali, ó, eu botei no aplicativo nota 0. Por quê? O aplicativo não é meu. O aplicativo é da plataforma que eu uso. Eu pago para usar a plataforma. Eu tentei durante anos mexer nesse aplicativo e eu simplesmente não consigo. Então, é impossível eu mexer nesse aplicativo, ou seja, a acessibilidade é zero. A única alternativa seria fazer o meu próprio aplicativo. E aí, a estimativa de custos é R$50 mil, com o risco de, depois que o aplicativo ficar pronto, os caras mudarem o site, o portal, como o aplicativo não vai ser deles, ele para de conversar e eu perco esse investimento. Então, cara, acessibilidade é zero, né? E ali vai, ó, reformar o website é fácil, está na mão deles, eu consigo até fazer, não está na minha mão, não é algo que eu pego e defino e saio fazendo, eu dependo de terceiros, né? Criar assinatura corporativa é fácil, está na minha mão, mas tem uma parte importante que também é da plataforma, eles vão ter que organizar uma nova forma de eu vender blocos e não vender assinaturas uma a uma. E assim a gente vai analisando cada um dos pontos. Vou dar um ponto com nota alta ali, ó, o 5, que foi intensificar jornadas. Por quê? Porque isso depende só de mim. Eu tenho que eleger um assunto qualquer, entrar dentro do Premium, verificar o que tem e montar ali uma jornada dizendo, olha, entre aqui, isso aqui é 100% meu, eu tenho acesso direto, eu posso fazer a hora que eu quiser. Portanto, tem nota 5 do ponto de vista de acesso ao alvo, né? Outro ponto, vamos lá ver o retorno. O que, que é? Qual é o retorno de investimento? Né? O dinheiro que eu aplicar ali, quanto dele volta para mim, né? E eu fui dando as notas lá. Então, o investimento que eu terei que fazer agora para melhorar o aplicativo mobile, cara, ele vai ter nota baixa sempre, porque o risco é tão grande que cara, se eu tivesse certeza de investir esse dinheiro e não ter problemas dele parar de funcionar depois da manhã, eu botaria nota 5 ali. Cara, invisto 50 pau, eu sei que eu vou ter esse dinheiro de volta. Mas o risco de não dar certo, de não funcionar e de alguém mudar a plataforma amanhã é tão grande que, cara, o retorno está questionado. Eu acho que não é algo que eu tenho que possa ser feito, né? E aí foi. Vou pegar a nota alta ali, ó. 5, criar assinatura corporativa. Cara, o retorno é total. Se eu faço e dá certo, amanhã de manhã eu começo a fazer volume de dinheiro maior ainda, né? Plano de afiliados, a mesma coisa. Nota baixa ali é 1. Investir em marketing digital. Que retorno eu terei nesse dinheiro que foi aplicado? Eu questiono brutalmente isso hoje, em função das experiências que eu tenho feito com o dinheiro colocado em marketing digital. O mercado está tão maluco que eu acho que não vale mais a pena. Valeria aplicar em outras coisas, né? Vulnerabilidade. Qual é a vulnerabilidade do alvo? Dá para eu usar aquilo que eu tenho hoje para atingir ou vou ter que ir mais recursos, né? E aí vou dando as notas e aí começa lá, ó. Melhorar o aplicativo mobile. Baixíssimo, né? Porque mesmo com os recursos que eu tenho, eu não consigo fazer. É impossível fazer. Reformar o website. É baixíssimo, né? Eu posso usar os recursos atuais que eu tenho que investir no... Cara, eu não tenho recurso nenhum, eu dependo deles lá. É o cara que tem que fazer. Se eles... E outra coisa, não é que eu peço e ele faz, ou eu pago e ele faz. Não. Aquilo é uma plataforma de um terceiro. O que ele mudar para mim vai mudar para todos os clientes dele. Então, se eu faço um pedido de mudar um tipo de coisa, cara, leva um mês, 2 meses de estudo e discussão. Então, é muito difícil atingir esse alvo aí, né? Ou a nota alta lá embaixo, intensificar jornadas. É muito mais fácil, né? Eu consigo usar os recursos atuais. Eu dependo de algum acerto ali de montar alguma coisa, preparar a página, então é fácil atingir. E criar resumo de conteúdo também. É muito fácil ali de fazer, né? Efeito. Se eu atingir o objetivo e der certo, que efeito eu tenho? Cara, o aplicativo é 5, é na hora. Com o aplicativo melhor e redondo, eu sei que eu melhoro a usabilidade amanhã de manhã e tiro uma barreira da minha frente. Nota 5, né? E aí, outra nota 5 ali, ó. Criar parcerias para divulgação. Cara, se eu consigo acertar na mosca, pegar um Brasil paralelo, então, e acertar com eles uma parceria para divulgar o meu negócio, cara, começa a dar resultado amanhã de manhã, né? Eu não estou questionando se é fácil ou difícil fazer. Estou questionando agora o efeito de atingir esse alvo, né? O outro ponto, reconhecimento. essa atividade que eu tenho que fazer, é fácil de ser compreendida, eu domino isso, né? É algo familiar ou vou ter que começar do zero? Vamos para as notas ali, vou pegar nota alta, vai. 5, reformar o website. Cara, é fácil fazer. Está dominado, os caras têm lá, não, eu não tenho que aprender nada, eu só dependo da capacidade deles de poder executar, mas não tem que aprender nada, né? Já melhorar o aplicativo vai ser complicado, né? Porque eu vou ter que pegar um design de aplicativo que não é algo simples, não é algo que eu domino e algo que eles também vão ter que dedicar uma ação grande lá, né? E aí coloquei as notas todas aqui, então cada ponto desse é analisado e é dado uma nota dele de 0 a 5, sendo 0 é horrível e 5 é a melhor situação possível. Quando termina, eu faço uma soma, essa soma me dá, a soma está aqui, ó. Então você consegue ver a soma aqui, ó. Tá 16, 20, 22, 20, é a soma ali. E depois faço um ranking. E eu coloquei em vermelho aqui as três notas que a gente teve com esse ranking aqui. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Tá lá, ó. Nota de cada um, né? Isso aqui é a soma. Então, 5 mais 0 mais 2 mais 1 mais 5 mais 3 dá 16. Assim vai. E o ranking? Então, número 1, intensificar jornadas, né? Que é a coisa mais rápida e fácil de eu fazer e que teve a maior pontuação. Cara, eu resolvo isso aqui imediatamente. E o número 2, criar uma assinatura corporativa, né? Não é tão complicado, consigo fazer já, né? A pergunta é por que eu não fiz ainda. É porque aí vem um outro lance que está aqui, que não está aqui, que é a minha capacidade de implementar esse processo aqui, que é criar a jornada. Se eu tivesse colocado aqui, em vez de criar assinatura corporativa, era vender assinatura, a nota vai ser outra, né? Eu vou ter que fazer uma ação que é criar assinatura. Essa eu consigo fazer. Vender assinatura é uma outra conversa. O bicho vai ficar muito mais complicado, né? E o terceiro ponto, criar parcerias para divulgação. Então, nós vamos ter aqui, então, um elenco de ações a serem executadas, onde eu priorizei. Eu devo começar com qual, né? Então, uma, duas, dá para fazer duas ao mesmo tempo, três ao mesmo tempo, mas ao realizar esse exercício aqui, eu consigo, então, ver claramente quais são os alvos que eu devo atacar agora, que podem me dar um maior retorno do ponto de vista de cada ponto que foi analisado aqui. Onde é que pega o bicho aqui? Muito do que tem aqui são suposições, são respostas subjetivas, né? Quando eu fiz esse mesmo trabalho aqui há 3 anos atrás, eu tinha diferenças de visão. Eu tinha colocado o aplicativo em primeiro lugar, porque eu tinha uma visão de que seria fácil mexer no aplicativo. Quando eu botei a mão, cara, eu vi que era um negócio completamente absurdo. Então, hoje eu mudei minha nota. Ali onde está a acessibilidade que do aplicativo, que antigamente era 5, virou 0. E aí jogou ele para 6º lugar no nível de implementação ali, né? Então, muito do que está aqui é subjetivo e vem da nossa experiência. Por isso, na hora de montar essa relação aqui, cara, tem que botar junto com você na discussão outras pessoas, né? Quando eu fiz a primeira vez, eu estava sozinho. Eu não tive comigo o cara do aplicativo para ele dizer para mim, oh, não é tão fácil assim, né? Quebrei a cara lá atrás. Hoje eu já envolveria esse cara para discutir com ele. Vem cá, vamos dar essa nota junto, né? Qual é a dificuldade? Ele, opa, pera um pouquinho, não é tão rápido, não é tão fácil, não é tão barato. Portanto, na hora de definir aquela relação do que ser feito, você tem que colocar junto as pessoas que estão envolvidas e na hora de dar as notas, todo mundo que está envolvido. O operacional tem que estar junto com você, né? Porque ele vai dizer para você o grau de dificuldade. Você pode ter uma impressão que tal coisa seja fácil de ser feita, mas quem executa é que vai dizer para você o tamanho. Vai falar, cara, eu não consigo fazer isso sozinho, né? Vou precisar de mais alguém. Mais alguém é mais custo, é mais estrutura e a nota vai caindo. E aí você vai poder, então, equilibrar um pouco melhor. É uma maneira que você tem de definir os alvos que você vai querer atingir. Então vamos lá. Ó, criticidade, acessibilidade, retorno, vulnerabilidade, efeito e reconhecimento. Eu vou colocar uma cópia dessa planilha, tá? Para você poder fazer um download dela dentro da aula aqui. Você vai poder baixar e montar uma para você. Monta lá para você, faz uma brincadeira. Não precisa perder muito tempo nesse momento. Primeiro você tem que se familiarizar com a planilha, né? Então faz um exercício lá com 3 ações que você queira fazer, joga na planilha e faça uma brincadeira para ver como é que ela te ajuda a elencar. E você pode ter uma surpresa, como eu tive aqui, cara. Coisas que eu achava que eram número 1 viraram número 3 ou número 4. Muito bem, qual é o grande lance dessa nossa planilha aqui? Então, primeiro, ela quebra os grandes problemas em partes menores, que podem ser mais facilmente gerenciadas. Lembra os americanos? Eles vão atacar um sistema gigantesco e a primeira coisa que eles fazem é dividir o sistema em pequenas áreas e aí bombardear uma por uma e assim liquidar o sistema como um todo. Segundo, identifica as partes críticas que causam maior impacto na resolução do problema. Isso aqui é fundamental porque isso tudo aqui, quando você faz uma discussão ampla, está perdido lá no meio, cara, né? Quando você usa a planilha, ela traz para a superfície detalhezinhos que você não tinha pensado a respeito, né? E por fim, ela ajuda você a identificar contramedidas para reduzir o risco ao combate desses problemas. Ou seja, na discussão de ponto por ponto, na discussão de cada uma dessas opções que você tem ali, você vai fazer brotar sob vários pontos de vista, né? Então eu vou discutir aqui, vou criar um aplicativo, eu estou olhando sobre 5 pontos de vista diferentes. E ali eu começo a ter surpresas, porque quando você analisa como um todo, você não tem o foco em problemas específicos, que é o que a planilha ajuda você a fazer. Então, ao te ajudar a abordar esses problemas que são complexos e simples do nosso dia a dia, e compreender onde é que nossos esforços podem ter retorno mais rápido e eficiente, você vai ter condições de definir melhor quanto você vai investir, em quanto tempo e aquilo que a gente tem que fazer. Então, baixe a Matriz Carver, faça o exercício, conta pra gente, cara. Vai lá no Telegram depois e fala, cara, usei, apliquei aqui alguma coisa, deu certo ou não deu, é complicado ou não é. Me conta se você vai ter alguma surpresa aí, porque essa ferramenta aqui é sensacional. Eu tenho usado ela comigo aqui até hoje, tá bom? Aula curta, aula prática hoje, mas tamo junto aí, até a próxima aula.